começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júnior de Fritas, Felipe não tá aqui, Evandro de Fritas.
Olá, jovens. Não responderei perguntas fakes de IA, já estou avisando.
Kevin Mamar? Cadê o Kevin Mamar Oliveira, que é nosso webmaster? Olha só, hein? Vamos responder aqui perguntas que o pessoal mandou na Aurela aqui, você tá ouvindo na Aurela? Mas tem uma área lá que é o mural, né? Aí tem uma areazinha que é de perguntas, você pode deixar sua pergunta que a gente vai respondendo. Kevin Mamar! Como vocês escolhem os convidados para o 99 Vidas? Pela amizade mesmo ou conciliam quando é um tema que vocês não conhecem muito para que o convidado seja o especialista, entre aspas? Hoje percebo que a variedade de convidados é menor comparada aos primeiros anos do programa. É uma pergunta.
Geralmente é quem está disponível na hora. Essa é a
então, eu acho que é um casamento de diversos fatores. Eu acho que, claro que a gente isso. Vai chamar pessoas que a gente já tem essa proximidade, justamente pelo que o Evandro falou. Porque às vezes é quem tá disponível na hora, então são pessoas que a gente já tem um contato mais direto. E além disso, é óbvio que para certos temas, a gente quer trazer pessoas que conheçam do assunto. Então vamos supor, lá no caso, quando a gente foi fazer o programa de Souls, é óbvio que a gente ia chamar o Sushi
manja, né?
pra poder colaborar. A gente ia chamar
o Sushi ou o André, né? Porque a gente tem algumas temáticas que a gente acaba sempre encaixando o André. Porque é o tipo de conteúdo que ele gosta, né? Sim. Tipo assim, ele gosta de gravar sobre esses assuntos.
E o próprio Edu também, no caso, é um cara que gosta Exato. E manja do assunto. Então, é um casamento de diversos fatores. A gente vai falar de Resident, não tem como não pensar na Monique, entendeu? Então, assim...
O Edu gosta de um monte de coisa. E aí, ele... De vez em quando que a gente grava, ele fala assim, pô, isso aí eu adoraria ter participado. E aí é foda porque a gente não sabe em qual poderia ser. Porque o Edu, ele é... É tipo administrador de empresas, liga? Ele gosta de muitas coisas.
Uhum.
E aí é difícil a gente saber qual é as preferências. Aí quando a gente sabe, por exemplo, no caso de Souls, a gente sabe que é uma parada que ele ama.
Uhum.
Aí fica mais fácil de encaixar, né? Mas, por exemplo, a Monique, como tu falou, Resident Evil, o Coelho. Quando a gente vai falar de Nintendo, a gente sempre chama o Coelho, né? Uhum. Então tem essas coisas, né? E tem acho que o maior problema que a gente passa... Em termos de convidar pessoas para participarem do 99 Vidas, é que a gente grava numa quarta tarde, né?
Exato. É. Tem que ser pessoas disponíveis no nosso ciclo, porque todo mundo já separa.
Se pra gente já tá osso, imagina pra convidado.
Exatamente, né? Então, normalmente quem participa é quem já trabalha com internet, ou seja, tem um horário mais flexível para poder participar do podcast, né?
Uhum.
É, pode reparar, não tem ninguém aí que tem um outro tipo de trabalho, sabe? O único trabalho é a internet. E aí, são pessoas que
tá
acabam...
Tá falando que o pessoal que trabalha na internet não trabalha, é isso?
Não, eu tô dizendo um outro tipo. Eu falei um outro tipo de trabalho, que é o trabalho convencional, né? Que é aquele que vai de 8 às 5 ali. Então é mais por isso, né? Ele falou... Acho que o Kevin perguntou isso na época que ele tava dando uma maratonada nos primeiros podcasts. E ali, acho que os primeiros 10 podcasts, ele não é muito parâmetro pra...
Era muito experimental, né?
Que é o 99. Sim. Isso, que a gente... Toda edição tinha alguém diferente, né?
Exato.
Então, inclusive, eu e o Bruno fomos pessoas diferentes dessas primeiras edições.
Exato, exatamente. O Kevin Oliveira mandou outra pergunta aqui na sequência. É bom que a gente mata todas as perguntas dele. Ouvindo como vocês eram no início do projeto do 99 Vidas, vocês acham que evoluíram positivamente e se arrependem de algo que falaram ou de como eram no passado?
Com relação a 99 Vidas? Assim... Mudar, a gente mudou bastante porque a gente vai ganhando química, a gente vai se conhecendo mais, a gente começa a criar um próprio lore de brincadeiras internas, isso é natural.
Não, você percebe, né, Bruno? Você percebe que o 99 Vidas, ele não é só uma conversa entre os quatro amigos ali, sabe? Existe muita gente ouvindo.
Uhum.
Então, por exemplo, tinha umas brincadeiras que a gente fazia que ali em 2010, 2011... Era bem comum de se fazer, porque a gente imaginava que as pessoas não se incomodariam muito, né? Da zoeira exagerada entre a gente, sabe? Depois que você percebe que determinadas coisas poderiam soar um pouco maldosas, assim. Uhum. Um pouco indelicadas, eu diria. Né? Ou até preconceituosas, assim, sabe?
A gente só precisa tomar cuidado também, Jurandir, com a questão de revisionismo histórico que a gente sempre fala aqui.
Claro, com certeza.
Os programas, eles são...
São frutos da época,
frutos,
né?
Da sua época, exatamente. Então é óbvio que muitas das coisas que a gente brincava ali, talvez a gente não brincaria hoje em dia, porque são outros tempos. Mas não dá pra... Pô, Jurandir, você falou isso naquela época. Porque aquilo era aquela época, cara. Então, assim,
claro.
É óbvio que a gente aprende, a gente evolui com o tempo, né? Os tempos mudam também, a sociedade muda.
A gente muda, né?
Exato,
a gente muda bastante. Como comunicador, eu acho que a gente melhorou muito, assim, sabe? Melhorou muito. Talvez a gente foi passado meio que na casca do alho, assim, sabe? De ter aprendido muito com o tempo, sabe?
Uhum.
Eu não vejo como arrependimento, né, de ter falado, porque muitas das coisas que a gente aprendeu foi porque a gente...
Errou.
Falou, né? Vacilou, né? E, de certa forma.
Errar é parte do processo pra aprender. Mas quando você aprende de verdade, tá? Não é igual certas pessoas que participam de certos realities aí que vem com papinho de que aprende
nada. Caraca, o Bruno é magoadíssimo com esse maluco.
Eu não sou magoado coisa nenhuma. Vocês que caem no papinho desse cara, mano. Não vou nem falar o nome dele.
Caraca,
mano.
De novo da vida.
Ele magoou muito.
Que me magoou, mano. É que eu não me conformo como as pessoas estavam comprando óbvio, porque era assim, as pessoas, olha, realmente ele aprendeu, não aprendeu porcaria nenhuma, mano. Era óbvio o que tava acontecendo.
Você habita um país onde as pessoas põem dinheiro no jogo do tigrinho, cara.
É fogo, né, mano?
As pessoas fazem o urubu do Pix, cara.
Ô, Evandro, curiosamente, esse jogo do tigrinho, isso aí remete a um passado do 99 Vidas, que, por exemplo, o Evandro falava sobre a tigrada, né?
Sim.
E aí, depois que passou um tempo, esse termo foi ficando meio pejorativo, né? É que nem quando a gente falava de zoeira, caraca, esse cara é um Exu sem luz, né? Era mais uma brincadeira entre amigos do que propriamente querer falar sobre religião,
ofensa,
sabe?
Né?
É uma ofensa. Mas aí você percebe que existe um limite e você aprende com o tempo, né, também. É o que o Bruno falou. Existem coisas que são faladas no passado que não se apagam, mas são produtos de sua época. Exato. Eu acho que a partir ali de 2013, 14, houve uma politização muito grande entre as pessoas mesmo e pessoas que talvez não se envolvessem muito com política, né? E quando eu falo de política, não é só essa parada de esquerda, direita, essas coisas assim, não. É sobre as causas sociais mesmo, né? O que afetam as minorias e etc, né? Então... Acho que sim, acho que dá pra tirar um aprendizado. Mas se arrepender assim, cara, se arrepender é foda, né?
Você nunca falou nada grave assim pra se arrepender, não.
É, nada no absurdo. No máximo são coisas que não são socialmente aceitas.
É, hoje, e zoeira, é sempre na zoeira, sempre no contexto de ficar zoando isso, as coisas, é.
Nunca é falado sério, sabe? Até porque, pega ali os 100 primeiros 99 vidas, todas as piadas que podiam soar preconceituosa, de certa forma, era pra zoar o outro, né? O outro participante, né?
Isso, exato.
Então, normalmente, eu com o Izzy comigo, Evandro com o Izzy, Evandro com o Bruno comigo, sabe? Era sempre uma zoeira
desse jeito. É só pegar o programa que a gente faz as piadas lá, mano. Aquele programa que a gente fez as piadas de criança lá. Só...
Isso.
Mas qualquer um que tenha meio neurônio e veja o contexto, não tem como levar aquilo pro lado ruim, tá ligado?
Uhum. Perfeito. É isso. Eu também acredito dessa forma, assim, sabe? Vamos continuar aqui. Rafael Duquenne. Quais jogos vocês têm algum tipo de frustração por terem jogado menos do que gostariam ou por terem jogado em algum momento onde a cabeça de vocês estava em outro lugar e vocês não aproveitaram como gostariam? Cara, muitos, muitos jogos.
Cara, tem um especial que eu já falei. Não por minha cabeça estar no lugar errado, mas pelo jeito que foi. Eu já falei isso, foi o do The Last of Us 2, cara. Porque a gente jogou, eu particularmente, joguei rushando pra poder gravar o programa.
Né?
E estragou a experiência do jogo pra mim, cara. Estragou a experiência do jogo pra mim. Porque a gente foi gravar, eu tinha acabado de jogar, eu tava putaço com a Ellie. Tipo, eu não tinha tido tempo de digerir o jogo direito, tá ligado? É. E saiu o que saiu no programa. Então, assim, esse é o tipo de arrependimento que eu não faço mais isso, cara. Bruno, tem que gravar. Ou a gente tem tempo pra eu jogar, ou eu vou gravar com base no que eu consegui jogar até aquele momento. Porque o The Last of Us 2 é o maior exemplo disso, cara. A gente jogou rushando, eu tava com a opinião quente na cabeça, e aí isso impacta a qualidade do programa, sabe? Isso aí eu sinto muito mesmo, sabe? Pô, se eu tiver... Porque assim, depois que passou o programa, depois que eu digeri tudo, tava suave já. Eu já não tava mais daquele jeito, tá ligado? E às vezes é isso que você precisa, de tempo pra você curtir o jogo. Agora imagina o seguinte, eu fiquei lá 50 horas rushando pra poder terminar puto, porque eu tava puto. Porque tinha que rushar o jogo e puto com a situação dentro do jogo e aí junta tudo e saiu aquilo, sabe? E é um caso muito emblemático pra mim, assim.
Eu acho que tem muitos jogos que a gente, tipo, a gente acaba comprando porque quer jogar e acaba não tendo tempo de aproveitar o suficiente, principalmente esses jogos que são muito de mundo aberto, né? E aí você acaba não conseguindo embarcar de cabeça. E isso acaba atrapalhando, sabe? Porque pra jogar videogame você precisa de dedicação. E existe uma parada que tá acontecendo comigo, não sei se isso acontece também com vocês. Eu tô muito em cima dos comfort games.
Muito.
Os jogos que eu já sei o que eu vou receber, eu já joguei antes, e ainda assim é divertido de jogar. E eu não tô falando só por causa da nostalgia não, tá? Porque eu voltei a jogar World of Warcraft.
Olha aí, voltou mesmo?
Depois do último podcast, voltei a jogar. Joguei, Evandro e Bruno. Há muito tempo que isso não acontecia. No PC, 5 horas seguidas. Caraca. Isso não acontecia comigo, cara, há muito tempo. Muito tempo. E aí eu voltei e tá, cara, tá muito diferente. Eu tinha uma nostalgia de, vou voltar pra vilinha e aquela musiquinha clássica, não sei o quê, e agora tá em outro lugar diferente. Eu fiquei meio triste. Essa tristeza passou momentaneamente porque tá num lugar bem maneiro, assim. E você já começa numa expedição como recruta e tudo. Eu já gostei muito, assim, sabe? E aí eu fiquei com essa sensação de que esses jogos que já são mais familiares, eles são mais atrativos pra quando você quer dar uma jogadinha, sabe? Começar um novo jogo, quanto mais velho você fica, não é algo muito fácil, sabe? Começar
principalmente um jogo grande, muito, né? Grande, cara.
Não, e não só isso, né? Isso é muito resultado também do tempo que a gente tem. Como é cada vez menos, a gente quer ir no garantido. Por isso que vai. Eu concordo isso. Com essa teoria do Juras do Comfort Game aí, porque assim, cara, eu já tenho pouco tempo pra jogar, então quando eu for jogar, eu quero ter certeza do que eu vou receber, porque o tempo é escasso. Então a gente acaba arriscando menos com jogos novos e indo mais, olha, eu lembro que isso aqui é bom, então eu vou nisso. E é muito, eu sou muito disso, cara. Ontem, sabe o que eu tava jogando? Diablo 1.
Olha,
do nada.
Do nada, não, e sabe tão do nada que é? É porque tem um projeto que o cara fez que é muito legal, inclusive depois eu vou mandar o link pra vocês. Dá pra você jogar o Diablo 1 direto no browser, fio. Você bota o URLzinho assim, ó. E ele salva teu progresso e tudo, viu? Você pega lá, depois eu mando o link pra vocês. Cara, perfeito o jogo. O Diablo 1 do PC rodando direto do teu browser. Sem instalar nada. Você vai lá, cria teu personagem e sai jogando na hora, fio.
Porra, foda. Agora, uma coisa que eu percebi jogando World of Warcraft novamente é que eles melhoraram bastante o gráfico do jogo. Ainda tá com a carinha de 2003, tá com a carinha de 2003. Mas, tipo, você vê um polimento de cenário, sabe? De coisas pra fazer, da interface. É um jogo de mais de 20 anos, né, cara? Que loucura, né? E ainda tá cheio. Eu tô jogando lá e tá cheio de gente no mapa, caralho. Que loucura é essa, mano? Sabe? Tem gente que... É a vida da pessoa, né? Ali no World of Warcraft, né? O Cunha joga até hoje. Será que ele joga, Bruno? O Cunha?
Com certeza.
World of Warcraft?
Com certeza,
cara. Ah, bom demais, cara. Tô me divertindo.
Inclusive, você podia agendar com ele, porque eu tenho certeza que ele teria o maior prazer em te guiar lá pelo jogo de novo.
Em uma semana, joguei duas vezes. Essa de 5 horas e mais uma vez de 3 horas. E aí depois eu também não joguei, mas eu acho que até joguei pra 8 horas numa semana. Tá bom, né?
Jogou bem, é mais do que tinha jogado o ano inteiro.
Exatamente. Meu melhor jogo do ano vai ser World of Warcraft, sabe?
Mas o Rodrigo, eu suspeito que ele deixa aberto, mano. Porque todas as vezes que eu vou jogar o jogo...
Você entra no bagulho, ele tá lá, no Discord, ele tá lá, né?
Aparece que ele tá jogando, não é possível. Não existe tantas horas no dia pra ele jogar tanto...
Ó, eu mandei o link aí pra vocês do Diablo que tá falando, depois vocês dão uma olhada, cara.
Ó, ele, só porque eu falei, ó, mas ele tá aqui, offline, há 20 minutos. Ou seja, se te entrasse 20 minutos atrás, ele ia estar online, não é?
Caraca, Diablo no browser.
Não é inacreditável?
Que doideira, hein, mano?
O diabo está por todas as partes.
Ó.
Diablo na internet, né? Aí, tá vendo? É. O pessoal falando, eu falei, internet.
Ah, mas isso aqui é o classicão, né, Bruno?
Isso, é o Diablo 1, fio. Falei, é o classicão.
Caraca, ele entra rápido no jogo?
É, fio.
Será que não foi aquele, o game cut, não? Que o pessoal cortava lá em CGI, cortava as coisas?
Não. O que vai ter, isso é uma versão de shareware. Ou seja, vai chegar uma hora que você não vai conseguir continuar, que você vai precisar do jogo inteiro, né?
Ah, não. Aí, pai.
Não, mas dá pra você jogar.
Eu vou tentar escolher Rogue aqui, não foi, não.
É, falou, então, pague. Você só pode ir o Warrior, né? Nessa versão de shareware, você só pode ir com o Warrior, né? Mas joga depois pra vocês verem, cara.
Pronto, joguei o suficiente. Eu joguei o que normalmente eu jogo...
Diabo.
De videogame hoje em dia.
5 minutinhos.
Mais uma perguntinha aqui. Paulo Renato Lara Rodrigues. Adoraria ver um remake de Super Mario... Odyssey e Breath of the Wild Tá falando do 99 Vidas, né? Com o Coelho e o Mesquita. Acham possível?
Ué, o Breath of the Wild não tem o Coelho?
Não lembro.
São podcasts muito recentes, né?
Cara, com certeza. Peraí, tá maluco esse cara aí? Não tem o Coelho no Breath of the Wild?
Não, no Breath of the Wild não. Tem no...
O Coelho é outra era.
No TikTok.
É.
O Breath of the Wild, Bruno, é o 99 Vidas 300. Foi em 2018 e só tem eu, tu e Evandro.
Caraca!
Outra época, Bruno. Antigamente que era bom.
E eu dei 99 vidas, o Evandro 99 vidas e o Bruno 98 vidas.
Como sempre, amarguradinha.
Acabei de melhorar um pouquinho a nota dos ouvintes aqui.
Mas o Odyssey não é possível, pô. O Mario Odyssey tem que ter...
Mario Odyssey foi o podcast seguinte, né? Acho, não me engano, foi a edição 301. Porque foi o 300 foi o melhor do ano e o 301 foi o...
Foi isso mesmo. O 301 é do Mario Odyssey.
E aí, o Mario Odyssey tem eu, Evandro, Bruno, Izzy e Guilherme Oz.
Sim. Era Guilherme Oz representando a Nintendo.
Era o Nintendo, o nosso convidado de Nintendo.
É que também a gente precisa lembrar o seguinte, né? A gente tá. Parece que não, mas faz 7 anos já, cara. É loucura,
sete, né? 7 anos, né? Não, 6 anos, considerando que a gente nos podcasts, né?
É, 6,5, vai. 6 e 7 meses.
Eu acho que a proposta do remake, ela precisa ter um espaço considerável pra gente fazer um remake dele. E a ideia de que a gente pode acrescentar mais.
É, então.
Acho que uma participação de um Coelho do Mesquita, do Felipe, ia acrescentar com certeza, né? Com certeza ia acrescentar muito ao papo. Talvez fosse até um papo diferente, né?
Mas sabe qual que é o problema? A gente tá dentro da geração ainda, cara. Parece que não, mas a gente tá dentro da geração, sabe? Aí fica meio estranho.
Mas, Bruno, um The Last of Us 2, ele podia ganhar um remake, né?
Se até a Sony fez o remake
dele. Eu acho que a gente deveria fazer... Sabe o quê?
É.
A gente deveria... É porque o 2 saiu em 2021, né? Ou seja, é mais recente ainda. Eu acho que a gente deveria fazer um especial quando for sair o 3. Se a gente soubesse, assim, ó...
Revisitar o 1 e o 2? Pô, seria legal.
Em 2027. Em 2027 vai sair o 3. Aí a gente faz um novo podcast pro primeiro e um novo podcast pro segundo.
Cara, você tá falando fazer um remake pra cada...
É, mas pô, mas são jogos diferentes, né? São especiais e diferentes, né?
É, mas é que aí os programas já são longos. Eu acho que eu faria talvez um remake pros dois, sabe? Tipo, pra recapitular em preparação pro 3.
Mas eu acho que a gente não seria muito focado, porque a gente ia misturar os dois jogos, sabe? Esse é o meu receio. Da gente misturar os dois jogos no
mesmo papo. Cara, porque assim, ó, os podcasts do The Last of Us são podcasts grandes. Que eu quero ver aqui,
sim,
ó.
Mas é isso que eu tô falando, se a gente juntar os dois, vai dar 4 horas de podcast, cara, em um podcast só.
Não, porque aí a gente vai precisar repetir tudo que a gente falou, né? A gente vai fazer uma recapitulação.
É que eu lembro que o The Last of Us 1, a gente fez, tipo, uma semana depois que ele saiu, que a gente zerou muito rápido ele. Foi muito ligeiro que a gente fez esse podcast.
Caraca, o The Last of Us 2 não dá nem pra dar play no site, mano, nem aparece a duração.
É, nem aparece a duração mesmo, não.
Ele é tão grande que ele fala assim, eu me recuso a aparecer.
Ele é grandão mesmo.
3 horas e 20, filho. Imagina, Evandro.
Mas a gente é... Bruno, o do jogabilidade tem 8 horas.
Não, tudo bem, mas jogabilidade é jogabilidade, pô.
A gente 8 horas, vidas, a gente, mano, é garoto.
Que podcast nosso? 3 horas, mano. 3 horas, é antigamente dava 6 cast nosso.
Caraca, e o público tá com nota 68 aqui no The Last of Us.
É por causa do Bruno.
Mas a nota, eu preciso lembrar que a nota é pro jogo, não pro cast.
Não, mas o povo, Bruno, já falei. Jogo do Tigrinho.
É. Eu acho que
dá. Eu queria ensinar assim, isso pro povo a essa altura do campeonato?
Porque eu lembro que eu... Acho que foi o The Last of Us 1. Eu zerei em 24 horas, cara, o jogo.
Não, mas uma coisa é você tá empolgado e você joga. O que eu falei do meu problema com o 2 é que eu fiquei rushando pra gravar o cast. Eu não tava afim de jogar. Eu fiquei jogando porque eu tinha que gravar o cast, entendeu? Eu ficava puto.
Esse é o pior sentimento que tem no mundo, tá doido?
É. Entendeu? Não é que, putz, eu me empolguei e joguei de uma vez só. Se fosse isso, beleza. Não, eu tava jogando porque, cara, eu preciso terminar. Tá ligado? Eu tava jogando por obrigação, mano.
Imagina a turma que faz as análises.
Exato, é isso.
Sim, toda semana é essa vida, né?
É. Edson Corrêa, última pergunta aqui, tá? Edson Corrêa, qual a cena de filme de comédia da infância / adolescência que vocês, quando pensam, vem na mente? Exemplo. Denis o Pimentinha aumentando a velocidade do brinquedo no parque de diversões, fazendo todo mundo vomitar.
Cara, pra mim é a corrida do Ferris Bueller voltando pra casa. Aquela que é...
Pulando os cercadinhos, né?
Exato. Essa é a cena mais icônica, assim, pra mim.
Pô, eu lembro de dar gostosas gargalhadas no Ace Ventura, mano. O Jim Carrey saindo.
Ele falando com a bunda dele.
Ele falando com a bunda e a cena dele saindo do cu do hipopótamo. Bom pra caralho.
Meu Deus do céu, aquele
cara. Como eu odeio esses filmes, é putz.
Esses são filmes que estão canceladíssimos hoje em dia, sabe? É. Que já era de mau gosto na época que ele saiu. Imagina hoje em dia, cara. Tem uma cena que eu sempre lembro que são os amigos em cima do trilho ali no Contra Comigo, andando ali, tocando Lollipop.
Lollipop, Lollipop. Tá aí um gênero que foi pro saco, né, Juras? Não tem filme de comédia hoje em dia.
Não tem filme de comédia.
Qual foi o último grande?
O que mais tem é comédia romântica, ainda tem, mas comédia.
Comédia romântica tem mais em streaming, né?
Não, então, no cinema, não tem essa comédia zona. Adam Sandler, Jim Carrey, esse povo.
Não tem filme de comédia. Se tiver, é no streaming, tá? Não tem, não.
Com certeza no Netflix tem vários do Adam Sandler que não vão pro cinema, né? Isso aí é fato.
Sim. Né? Mas realmente é um gênero que... Se o comédia romântica é um gênero que quase morreu, e aí ele tá dando uma ressurgência nos últimos 2 anos aí, porque ele tava alocado pra streaming e muita gente tinha transformado as comédias românticas em séries, né? E aí começou a voltar, né? O gênero de comédia romântica. A comédia em si, nossa senhora.
Aliás, pode anotar aí, hein? Glenn Powell... Novo queridinho, vai salvar tudo quanto é filme de comédia romântica.
Assistiu
e ação.
Assistiu o Twister, Bruno?
Assisti. Ele salvou o filme, cara. Ele salvou o filme.
É um filme bem okzinho, né?
É, então, filme, se for filme pelo filme, ele é bem meia boca, mas ele ali salva o filme, cara.
Cara de pôster, cara. É igual o Keanu Reeves, cara de pôster. O negócio é que ele tem um sorrisão.
Cara, um sorrisão. Ele é um cara muito bonito, vou falar a verdade, né? Putz.
Caraca, o Bruno é apaixonado pelo Glenn Powell.
Mano, ele é muito bonito, mano. Vai tomar banho, velho. Tem gente que não dá, ele é muito
Glenn
bonito.
Glenn Powell?
Você não acha ele bonito?
Branco. Eu acho ele bonito. Branco genérico. Mas o mais bonito... Ele é, pra mim, um americano jogador de coisa de... Pro americano médio.
Para, mano. É. Nossa.
Branco tipo o Tom Brady da vida, se liga?
Não, o cara é bonito, pô. Vai lascar. Não tô falando que ele é o cara mais bonito do mundo, mas ele é muito bonito. E eu fui assistir o Twister só por causa dele, tá? Só quero deixar isso bem claro.
É.
Que eu fui assistir o Twister por causa... Eu fui ao cinema... Assistir Twister.
Quem é mais bonito? Vamos fazer aquele o meme do TikTok, do Reels. Quem é o mais bonito? Glenn Powell ou Henry Cavill?
É pra eu responder sério?
Isso.
Qual o nome? Cara, tem que estar elaborando muito.
Tá, não. Hoje, Glenn Powell.
Quem é mais bonito? Glenn Powell ou Ryan Gosling?
Glenn Powell? Fácil.
Quem é mais bonito? Glenn Powell ou Michael B. Jordan?
Carai, pegou.
Se ele responder Glenn Powell, eu vou sair da calma.
Não, pegou. Mas hoje, Glenn Powell.
Quem é mais bonito, Glenn Powell ou Chris Evans?
O Chris Evans?
Isso.
Glenn Powell. É que você pegou o Chris errado, é.
Ou Chris Hemsworth.
Chris Hemsworth, aí não dá. Aí não tem como.
Caraca, olha aí, Chris Hemsworth. O Chris Hemsworth ou Robert Pattinson?
Para, Chris Hemsworth, lógico. Tem nem dúvida.
Chris Hemsworth ou Bradley Pitt?
Bradley Pitt? É a mistura dos dois?
É o nome dele.
É o nome dele, Bradley,
né? Que o Brad não chama Bradley. Não. Peraí, volta. É Chris Hemsworth. Não, hoje em dia é Chris Hemsworth. Pô.
Entendi. Chris Hemsworth ou Bradley Cooper?
Cara, difícil, porque antes do Glenn Powell, eu tinha um crush no Bradley Cooper, cara. O Bradley Cooper, pra mim, ele era o novo galã canalha, tá ligado?
Sim.
Mas ainda é o Chris Hemsworth, cara.
Chris Hemsworth ou Leonardo DiCaprio?
Chris Hemsworth.
Chris Hemsworth ou Jason Momoa?
Chris Hemsworth, pô.
Chris Hemsworth ou Timothée Chalamet?
Chris Hemsworth. O Timothée Chalamet é o mesmo cara do vampirinho, tudo cara de menino drogado, mano. Não.
Chris Hemsworth ou Hugh Jackman?
Pô, difícil. Porque assim...
A música da Madonna tocando, bro.
Então, o Hugh Jackman é um cinquentão, mano. E o cara tá no shape, tá ligado? Na idade dele, ele tá no shape, é difícil.
É.
Cara, mas eu vou ficar com o Chris Hemsworth.
Caraca, então o Chris Hemsworth é o vencedor aí da batalha?
Dos galãs.
Batalha dos bonitões?
Batalha dos galãs, bonitão. Ele é bonito. Ele é um cara muito bonito, vamos falar a verdade.
O Chris Hemsworth é muito bonito mesmo.
Não tem como.
Não, e ele nos filmes, ele parece estar muito forte. E aí, quando ele mostra nas redes sociais, porque ele adora postar os treinos dele, né?
Uhum.
Quais séries, quantas séries ele faz, não sei o quê. Ele é meio que professor. Ele tem um curso, se não me engano, de treinamento. Assim,
coach?
E
coach.
É sempre... Mas só que é sem usar nenhum aparelho, né?
Uhum.
Ele faz aquele funcional, né?
Calistenia?
Hã?
Que é exercício com o peso do próprio corpo. O pessoal chama de calistenia. Isso, é. Isso.
Exatamente. E aí ele faz esses treinamentos aí. Muito bem, gente. É isso. Fechamos. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 das Boas. Nos encontramos na próxima. Tchau.
Grab your coat and let's start walking.